Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Irmãos, bom dia. Eu queria dizer que é um privilégio estar aqui falando para os irmãos. Eu quero agradecer ao pastor Ricardo pelo convite. Em primeiro lugar, eu queria trabalhar com levantar uma pergunta. Por que então nós perdemos essa busca por avivamento? Por que avivamento deixou de ser central na espiritualidade da igreja brasileira? Uma questão para mim que é bem espantosa, pelo menos lá na minha experiência de Rio de Janeiro, meados da década de 90, começo de década de 90, quando se ligavam à rádio, as rádios lá evangélicas do Rio de Janeiro, o que você via era uma música de uma nota só, havia-se uma ênfase exacerbado em avivamento. Se falava muito em avivamento, havia-se uma expectativa para o que Deus poderia vir a fazer na igreja brasileira, meados de 1990, 91, especialmente, talvez o ápice disso aí em 1992. Então, havia-se, por exemplo, a ideia do Brasil se tornar um celeiro de missionários, mandando missionários para todo canto da terra, especialmente para a África, especialmente para a Ásia. Havia-se uma expectativa do Brasil se tornar um país cristão, de haver uma virada ética aqui no país. Só que, rapidamente, essa ênfase arrefeceu. Para mim é quase escandaloso, se você faz uma linha do tempo aí da década de 90, 1990, 98, 99, e começa a botar em cada ano as ênfases teológicas que foram mudando, o panorama se torna escandaloso. Então, imediatamente depois dessa ênfase em avivamento, aí meados de 1990, 91, vem a ideia de dente de ouro, que começou numa igreja evangélica lá no Rio de Janeiro. Então, a ideia de que Deus estava dando dente de ouro para membros da igreja, uma espécie de restauração, né? Bom, deixa para lá, fazer uma piada aqui, mas da última vez que eu fiz uma piada com dente de ouro, eu ganhei uma oferta para comprar livros. Então, vou deixar a piada quieta, então. Mas, imediatamente depois da ideia de dente de ouro, surge a ideia de sopro do Espírito, cair no Espírito, mapeamento territorial, guerra espiritual, quase que ano a ano, uma ênfase diferente. E essas ênfases entrando tão rápidas no ideário evangélico, na mente evangélica, que as pessoas não conseguiam processar essas novas ênfases. O resultado é que você chega no ano 2000, 2001, mais ou menos, você não vê mais resquício algum dessa ênfase em avivamento, dessa busca por avivamento. O que aconteceu aí? O que houve aí nesse processo? Por que essa ênfase morreu no nascedouro? Por que não se continua a ênfase na busca por avivamento? Uma suposição, que também não deixa de ser uma convicção minha, é porque nós temos essencialmente uma mentalidade mecânica. Na medida que uma ideia não funciona, especialmente na igreja local, então essa ideia é descartada e colocada de lado. Como eu quero argumentar e voltar mais à frente, esse entendimento mecânico da fé cristã, esse entendimento mecânico de espiritualidade, de oração, ela entra no movimento evangélico com Charles Finney, um evangelista americano de meados do século XIX, e ele se torna o padrão de espiritualidade e devoção na igreja contemporânea. Então, meu irmão, minha irmã, quando você entra numa livraria evangélica, você tem lá um livro do tipo 10 Passos para Oração, ou um manual de crescimento de igreja, você pode ter certeza que por trás desse tipo de literatura, você tem essa ideia mecânica de que se você conseguir se adequar àqueles passos, você vai ter uma espiritualidade saudável, você vai ser um homem de oração, uma mulher de oração. Essa ideia mecânica, então, por exemplo, quando a gente está falando de espiritualidade, devoção, oração, quando a gente lê uma oração, por exemplo, de um puritano do século XVI ou XVII, imediatamente a gente pergunta, como é que eu posso orar assim? Como eu posso adaptar esse modelo para a minha igreja? Essa pergunta como, ela é muito pouco cristã, ela é muito mais ligada ao iluminismo europeu do que a própria mentalidade cristã, a própria mente cristã. Então essa ideia vem muito mais de Finney. Então na medida que avivamento não funcionou, essa busca por avivamento não funcionou, então avivamento foi descartado. Por outro lado, duas outras suposições aqui, é que até onde eu percebo, e aqui eu estou falando muito mais de amostragem, nós não provamos avivamento ainda. Na segunda-feira, o irmão Bob Dickey estava contando um pouco da experiência pessoal da igreja dele aqui. E eu estimularia os irmãos a conversar com ele sobre o que ele começou a comentar na primeira parte do sermão dele na segunda-feira. É interessante notar, depois conversando com o Tiago e com o pastor Dickey ontem, que a esmagadora maioria dos membros da igreja dele, uma igreja agora bem grande, bastante influente na comunidade dele, a esmagadora maioria dos membros da igreja dele se converteram debaixo do ministério dele. O que nós temos no Brasil, até onde eu percebo, é um fenômeno migratório. Isto é, as grandes igrejas em nosso país, elas são compostas muito mais de pessoas cansadas, digo, especialmente as grandes igrejas com modelos mais inovadores, diferentes do tradicional, elas são compostas, elas crescem muito mais com pessoas que são cansadas do modelo tradicional de igrejas evangélicas. Então nós, aqui no Brasil, até onde eu percebo, ainda que eu possa perceber fenômenos de avivamento locais, pontuais, nós não provamos avivamento como um grande derramamento do Espírito sobre toda a igreja evangélica brasileira e que transforme, de fato, a cara da nossa nação, a cara da nossa cultura. Por outro lado, e aqui eu quero terminar essa parte introdutória, me parece que o X da questão é que nós não temos uma teologia bíblica, uma estrutura bíblica que explique avivamento e que, principalmente, nos estimule a buscar avivamento. Justamente porque, na transição do século XVIII para o século XIX, na medida que o modelo de Finney se tornou popular, se tornou dominante na mentalidade evangélica americana e também na mentalidade evangélica brasileira, nós perdemos essa estrutura básica, essa estrutura teológica que norteia e que leva a gente a buscar avivamento. Hoje, amanhã, então, eu quero considerar com os irmãos o grande avivamento que ocorreu na Inglaterra no século XVIII. Eu estou aqui intencionalmente fazendo um corte histórico. Estou sendo bem seletivo aqui. Haviam outras opções. Eu poderia falar para os irmãos sobre a Reforma Protestante do século XVI, que é um avivamento também da igreja cristã. Eu poderia falar sobre o movimento puritano, que é um avivamento também da igreja cristã. Poderia trabalhar com o avivamento que ocorreu na Coreia durante quase 50 anos, no começo do século XX. Mencionar o avivamento que ocorreu em Indonésia na década de 70. Mas eu quero trabalhar esse avivamento que ocorreu na Inglaterra, no século XVIII, especialmente pelos pontos de contato, as similaridades que ocorreram lá naquela cultura e ocorrem na nossa cultura hoje no Brasil, no século XXI. Ok, para ambientar uns irmãos então um pouco aqui, a gente tem que considerar o contexto mais amplo do que ocorreu nos Estados Unidos no século XVIII e também na Inglaterra no século XVIII. Paralelo a esses avivamentos, esses derramamentos do Espírito que ocorreram nesses dois países e que se espalharam por outros países também, como o País de Gales e depois Holanda, chegando até o grande século das missões protestantes do século XIX, paralelo a isso você tem um fenômeno ocorrendo na França que é chamada Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um daqueles momentos decisivos da cultura do Ocidente. Ela é a primeira revolução que eu chamaria anticristã. O alvo da Revolução Francesa, e para tentar entender um pouco isso aqui, e até para tornar a coisa mais próxima aqui, a Revolução Francesa é a implosão do Império Francês, do Reinado Francês, da ideia de que poderia haver uma coexistência hierárquica e pacífica entre a nobreza esclarecida, né, a ideia do direito divino dos reis, o déspota esclarecido, o clero católico totalmente afastado do povo, rico, dono de terras, a burguesia, que ficaria aí, seria a chamada Terceira República, e o chamado, agora usando o jargão marxista, o proletariado, os trabalhadores rurais, que eram totalmente afastados da comunidade. Então a Revolução Francesa é a implosão desse edifício, é a implosão das tensões mal resolvidas dentro do Império Francês, dentro do Reino da França. O que ocorre ali então, no meio desses choques sociais, esses choques filosóficos e teológicos, é a instauração do chamado culto à razão, o culto ao ser supremo. Como eu disse, então, a Revolução Francesa é uma tentativa de se criar uma república claramente anticristã. O calendário foi todo bagunçado, se criou novos nomes agora para os meses. Agora, Deus havia sido tirado completamente do jogo. Se criou um panteão onde Jesus, Sócrates, Rousseau e Voltaire eram considerados do mesmo pé de igualdade como homens sábios, homens cultos, bons gurus aí que poderiam conduzir a França à modernidade. Mas o ponto interessante, o ponto relevante aqui, é que em vez de se tornar, a França se tornar um país, como diz os lemas dele, igualitário, fraterno, livre, o que ocorreu é que a França foi jogada no terror. Num único ano, em 1793, de 35 mil a 40 mil pessoas foram executadas na França. Há uma frase atribuída a Robespierre, um dos líderes do terror jacobino, como era chamado, de que se precisava de mais guilhotinas e menos juízes na França nessa época. Não sei se vocês conseguem imaginar isso. 35 a 40 mil pessoas sendo decapitadas em praça pública pela guilhotina. Uma morte horrorosa sendo celebrada pela população. O fato é que o lema da França acabou sendo, o lema da França nessa época acabou sendo espalhado por toda a Europa, na medida que Napoleão se tornou um virtual ditador. O lema era nem Deus, nem mestre. E esse se tornou o lema dominante, não só da França, de lá para cá, mas em grande parte da Europa pós-cristã. No fim, então, para resumir esse contexto histórico aí, o que fica da Revolução Francesa é caos, terror e, finalmente, ditadura. Ok. Nos Estados Unidos, começo do século XVIII, esse mesmo período aí, a situação era deprimente. Os pastores evangélicos estavam em frieza espiritual, havia uma sucessão de guerras coloniais da América nessa época. Você tinha aí um começo do embate entre a colônia americana e a Inglaterra, que detinha poder sobre aquela colônia americana. Mas já no começo desse século, século XVIII, 1726 para ser mais exato, um avivamento começa a irromper em congregações reformadas holandesas no estado de Nova Jersey. Pouco depois, esse avivamento atinge os presbiterianos com um homem chamado Gilbert Tennant. E mais para o final, o começo da década de 30, 1735, mais ou menos, o avivamento chega na cidade de Northampton, onde já havia um pastor congregacional chamado Jonathan Edwards pregando ali. Eu vou então pegar um pouco de Edwards aqui, que ele é emblemático desse período. Edwards era um homem brilhante, já com 17 anos ele era formado em teologia, ele já tinha mestrado em teologia, já cedo ele tinha grandes dons, era um intelectual, e desde cedo ele foi criado com esse anseio por buscar avivamento da presença de Deus. Ele vai se tornar aí o grande teólogo do avivamento americano, talvez um dos grandes pensadores que a América já produziu, não só no campo da teologia, mas também no campo da filosofia. O fato é que já cedo na congregação dele, ele começa a pregar sobre a doutrina da justificação pela graça recebida pela fé somente. Eu não sei como é que os irmãos visualizam como ocorreu o avivamento ali na igreja dele, mas Edwards era tudo menos um pregador carismático. Diz a história que ele preparou seu famoso sermão, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, dentro desse contexto de pregação pela justificação pela graça, e ele simplesmente pegou o manuscrito dele, ele era vesgo, tinha um pouquinho de miopia, levantou o lampião e começou a ler aquele sermão. E na medida que ele começou a ler aquele sermão, e a ideia básica daquele sermão é que pecadores não são lançados no inferno pela pura misericórdia de Deus, pela pura graça de Deus, eles estão a um milímetro de serem lançados ali, banidos para o inferno. Na medida que ele continua lendo esse sermão, simplesmente o Espírito de Deus é derramado naquela comunidade, pessoas começam a agarrar as colunas daquela igreja, pessoas começam a interromper inclusive o sermão dele e clamar para que ele ore, para que aquelas pessoas sejam salvas. Algumas pessoas começaram a dizer depois que a ideia que eles tinham, na medida que o sermão era lido e pregado ali para aquela comunidade, que o inferno estava se abrindo e eles começaram a sentir, a provar experiencialmente que eles só não eram lançados do inferno pela pura graça e misericórdia de Deus. Edwards diz o seguinte a respeito desse período: o Espírito de Deus começou a trabalhar de maneira extraordinária. Muita gente estava correndo para receber a Jesus. Essa cidade estava cheia de amor, cheia de alegria, cheia de temor. Nota aqui que não é algo circunscrito só à igreja dele. O movimento começou a atingir toda a cidade. Havia sinais notáveis da presença de Deus em quase cada casa. E ele continua falando do efeito do avivamento. Primeiro, eles abandonavam suas práticas pecaminosas. Depois que o Espírito de Deus começou a ser derramado tão maravilhosamente, de uma maneira geral sobre a vila, pessoas logo deixaram suas velhas brigas, discussões e interferências nos assuntos dos outros. A taverna, o botequim, logo foi deixado vazio e as pessoas ficavam em casa. Ninguém se afastava a não ser para negócios necessários ou por causa de algum motivo religioso, e todos os dias pareciam em muitos sentidos como o dia de domingo. Segundo, eles começavam a aplicar os meios de salvação: leitura, oração, meditação, as ordenanças pessoais. Seu clamor era: o que devo fazer para ser salvo? Só para vocês terem uma ideia, a cidade, a vila onde Edwards estava pregando tinha 2.000 pessoas. De forma quase imediata, e essa é uma das marcas de um verdadeiro avivamento, mais de 300 pessoas se converteram debaixo da pregação daquele homem. E ele continua dizendo: a respeito do impacto do avivamento na cidade dele. Não havia sequer uma pessoa na cidade, velha ou jovem, que não estivesse interessada nas grandiosas coisas do mundo eterno. O trabalho de conversão era levado adiante de maneira mais surpreendente. As almas vinham, multidões delas, a Jesus Cristo. Então, você tem aí, mais ou menos 1735, 1736, é um derramamento do Espírito sobre a igreja desse homem. Durante mais ou menos 15 anos, a igreja de Edwards provou avivamentos quase que de forma cíclica. Quando parecia que o avivamento ia arrefecendo, os efeitos do avivamento iam passando, mais uma vez Deus visitava aquela igreja, derramava seu Espírito sobre aquela comunidade, e o avivamento ganhava um novo impulso, e durante mais ou menos 15 anos, aquela igreja provou essas bênçãos de Deus. Um outro homem importante para ser mencionado no contexto do avivamento americano é George Whitefield, um diácono da igreja episcopal. Ele se converteu em 1735, se converteu alguns anos antes de John Wesley, que eu vou mencionar ali daqui a pouco, e ele pregou em quase todas as colônias americanas nessa época. Agora, uma questão importante para nós aqui. Quando a gente lê sobre esses relatos, a impressão que dá é que quase todo mundo naquelas colônias, as 13 colônias, estava se convertendo. Só que esse é um engano, e um engano que induz a gente a outro erro. O erro aqui é achar que nós precisamos ter uma nação cristã, ou uma nação majoritariamente cristã, para que essa nação seja impactada pelo Evangelho. Ok, mais ou menos 25 a 50 mil pessoas se converteram nas 13 colônias durante mais ou menos 15 anos de avivamento. Isso perfaz apenas 5% da população americana. No auge do avivamento, no máximo, 20% das colônias eram compostas de evangélicos. Se não me falha a memória, 20 pessoas assinaram a Declaração de Independência Americana. Só uma era evangélica. Isso aí dá mais ou menos para a gente uma ilustração dessa estatística. Qual o meu ponto aqui? Meu ponto é que alguns anos depois, mais ou menos 30 anos depois, essas 13 colônias declararam a independência da Inglaterra. Pela primeira vez no Ocidente, uma democracia, uma república, melhor dizendo, foi instaurada. Ainda que na esfera pública a influência dos evangélicos fosse mínima, por outro lado, era reconhecida que essa minoria evangélica era responsável pela criação da primeira república no Ocidente e da mais duradoura república, da mais duradoura democracia do Ocidente. Se você pega a Constituição americana, me parece que linha por linha você tem influência, especialmente da fé calvinista ali. Você consegue perceber ênfases como a teologia da aliança e o federalismo calvinista presente naquela teologia. A influência presbiteriana, a influência reformada, ainda que minoria, era tão intensa, que o rei George III, o rei da Inglaterra na época da Revolução Americana, ele chegou a dizer que os malditos presbiterianos tocaram fogo nas minhas colônias. Qual é o meu ponto aqui? O meu ponto é que esse avivamento que ocorreu nos Estados Unidos, ele teve um impacto social imediato, gerando a primeira democracia, a primeira república no Ocidente, a mais antiga democracia que a gente tem no Ocidente. E você tem que fazer um contraste aqui entre o que houve na Revolução Francesa e o que ocorreu agora nas 13 colônias, e por conta desse avivamento ocorrido em meados da década de 30 e 40 do século XVIII. Só que esse avivamento acabou atingindo a Inglaterra também. Nota que o avivamento começa nos Estados Unidos, depois chega na Inglaterra. A situação na Inglaterra era mais dramática ainda do que a situação americana. Até a proximidade com a França ressalta esse contexto de ebulição que estava ocorrendo na América, na Inglaterra, no começo do século XVIII. A iminência de uma revolta. Quando você lê, por exemplo, o relato que D.C. Riley faz do contexto pré-avivamento na Inglaterra, para mim foi imediata associação com o contexto que a gente vive no Brasil. Ele começa a descrever o estado dos pastores ali de coragem e vergonha. Pastores embriagados, pastores pregando heresia no púlpito, pastores simplesmente que não tinham interesse nenhum em cuidar das suas igrejas, preparando o sermão no sábado à tarde para pregar no domingo de manhã, uma situação de corrupção endêmica naquele país, um dos países mais pobres da Europa no começo do século XVIII. Só que Deus também deu avivamento para aquele país. O interessante aqui ressaltar é que em ambos os casos, os heróis do avivamento são pregadores. Deus usando pregadores, tanto no avivamento americano como no avivamento inglês, como a linha de frente desses avivamentos. E um dos grandes pregadores ingleses dessa época foi John Wesley. Ele tem uma trajetória bem peculiar, bem atípica. Ele era doutor em filosofia pela Universidade de Oxford, numa época que menos de 1% da população conseguia ter esse tipo de educação de alto nível. Ele, já na época da faculdade, ele era alguém muito piedoso. Ele montou lá o chamado Clube Santo, com seu irmão Charles, com George Whitefield. Era gente que se aplicava a pregação nos fins de semana, visitar os presídios, fazer o bem àquelas pessoas, aos pobres da sociedade. O dinheiro que ele tinha, ele comprava alimento, comprava livros, comprava remédio para os pobres, mas ele não era convertido ainda. Ele chegou a ser missionário nos Estados Unidos, 1735, mesma época que começa o avivamento em Northampton, lá em Massachusetts. Ele foi missionário na Geórgia. Ele se meteu numa confusão danada lá no campo missionário dele, mas ele foi impactado por um grupo de morávios, pela fé simples de alguns morávios ali nos Estados Unidos. Ele voltou para a Inglaterra, aí já como ministro da igreja inglesa. Ele já era pastor da igreja inglesa nessa época, missionário inclusive, pregador licenciado. E ele foi a uma reunião dos irmãos morávios, e lá um homem estava simplesmente lendo o prefácio que Martinho Lutero escreveu à Epístola de Romanos. E ele disse que enquanto aquele homem ia lendo aquele prefácio, não era uma pregação, era simplesmente uma leitura de um documento histórico, ele disse que o coração dele foi estranhamente aquecido, e ele entendeu que naquele momento ele perdeu a fé de um escravo, a fé de um servo, e ele finalmente recebeu a fé de um filho. E a partir daí, Wesley se torna um dos grandes pregadores ingleses aí. Amanhã eu quero trabalhar um pouco com a teologia de John Wesley. E alguns irmãos aqui vão ficar um pouco chocados, espero que mais para bem do que para mal, com a teologia dele. A gente tem muito que aprender com ele, especialmente nossos irmãos arminianos, mas também nós, reformados. Mas o fato é que chegou às mãos dele um dos textos de Jonathan Edwards sobre avivamento. Edwards talvez seja aí considerado o primeiro psicólogo da religião. Ele foi o primeiro homem a tentar entender o impacto da obra do Espírito na alma humana. E ele foi extremamente criativo, ele foi brilhante até na forma como ele tentou entender isso aí. E Wesley recebeu esses livros, ele recebeu as narrativas a respeito do que Deus estava fazendo na América, e ele começou a orar para que Deus fizesse o mesmo na Inglaterra. Só que naquela época, a Inglaterra era um país altamente estratificado. O pastor só poderia pregar na sua própria igreja local. A igreja inglesa era dividida em paróquias. Não havia essa mobilidade social para pastores saírem da sua paróquia e pregarem em outra paróquia, em outra casa, em outra paróquia. E Wesley não sabia mais ou menos um pouco como se portar aí, mas John Wesley, ou George Whitefield, que havia se convertido um ano antes de Wesley, ele começou a pregar ao ar livre, para escândalo dos ingleses. Isso era coisa de fanático, isso era coisa de gente doida, isso era coisa dos não conformistas, dos batistas, presbiterianos, que estavam à margem da igreja oficial. Pois bem, Wesley se dirige a Bristol, um porto inglês, um porto aí também à beira da convulsão social, muita gente pobre, os serviços de saúde e segurança da cidade totalmente falidos. Você pensa no Rio de Janeiro, pode pensar aí na cidade de Bristol, e ele faz uma loucura. Como ele mesmo diz, em abril de 1739, às 4 da tarde de um dia desse mês, eu me sujeitei a ser mais desprezível e proclamei nos caminhos as boas novas da salvação, falando de uma pequena elevação numa área próxima da cidade a cerca de 3 mil pessoas. A mensagem sobre a qual falei é esta, e ele faz um parênteses aqui. É possível que alguém ignore que ela sempre se cumpre em todo verdadeiro ministro de Cristo? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele começou a pregar ali e ele disse que muita gente com o rosto sujo, enegrecido de minério, gente que trabalhava lá curtida em minério, escavando o minério, ele via sulcos de lágrima escorrendo dos olhos daqueles homens. De repente, Wesley, Whitfield e outros grandes pregadores episcopais, e aqui eu preciso enfatizar isso aqui, o avivamento ocorre primariamente entre a igreja anglicana, a igreja inglesa, a igreja da Inglaterra, só depois que o avivamento vai atingir os batistas e presbiterianos. Então esses pregadores episcopais começaram a pregar em praça pública, em qualquer lugar, baixo uma árvore até, qualquer montinho, eles se levantavam para pregar. E Whitfield aí pregando para uma média de quase 30 mil pessoas por pregação, mais ou menos. Wesley chegava a pregar dois sermões por dia, um no começo da manhã, outro no final da tarde. Eu estava lendo alguma coisa sobre ele, então ele comenta de uma vez ele pregando, enquanto ele pregando, um moribundo mordeu o lábio dele, mas mesmo com o lábio inchado, ele continuou a pregar, falando da graça de Deus, da livre graça, da triunfante graça de Deus para aqueles homens. O que Wesley e Whitfield viram na Inglaterra, entre outros grandes pregadores, foi um fenômeno similar ao fenômeno que ocorreu na América, um derramamento do Espírito tão potente quanto o que ocorreu nos Estados Unidos, 1735, 1740, 45. Esse avivamento se espalha para a Escócia, País de Gales, depois vai atingir a Holanda e torna a Inglaterra o grande celeiro de missionários do século XIX. A teologia de Wesley pode ser resumida num hino que ele traduziu do alemão, um hino composto pelo aquele conde Nicolas Ludwig von Zinzendorf. O hino diz o seguinte: Jesus, teu sangue e tua justiça são minha beleza, minha veste gloriosa. Em mundos fulgurantes, deles vestido, levantarei com alegria a minha cabeça. Senhor, eu creio em teu precioso sangue, que no propiciatório de Deus intercede para sempre pelos pecadores, e por mim, sim, por minha alma foi vertido. Ó, concede a todos, poderoso Senhor, que com poder falem tuas palavras de graça, para que todos os que se refugiam em tuas feridas possam encontrar vida eterna em ti. Ao final da vida, quando Wesley morre, haviam 77 mil metodistas se reunindo em pelo menos 470 casas de oração. E metodista aqui não é sinônimo de arminianismo. A teologia arminiana era minoria, era teologia minoritária nesse movimento, nesse avivamento. Esse grupo era considerado metodista. George Whitfield, inclusive, era considerado metodista, porque eles eram metódicos em perseguir a santificação, como diz o texto bíblico, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quais foram as doutrinas enfatizadas nesse primeiro grande avivamento? Quais eram as doutrinas comuns, tanto a calvinistas como a arminianos, nesse primeiro grande avivamento? São sete, pelo menos. Primeiro, eu vou só mencionar de passagem, amanhã eu quero desenvolver isso com os irmãos. Um apelo claro à suficiência e à autoridade da Sagrada Escritura. O brado da Reforma, sola scriptura, somente a Escritura, era o brado desses reformadores do século XVIII. Segundo, uma afirmação forte, vigorosa, da completa falência, da completa corrupção da natureza humana. Como eu quero examinar com vocês amanhã, John Wesley não cria em livre-arbítrio como hoje comumente se crê. Ele cria, como qualquer reformado, na depravação total do ser humano, na incapacidade do ser humano de por si mesmo se voltar para Deus. Ele cria fortemente na doutrina do pecado original. 3. Um claro testemunho de que a morte na cruz é o único meio de expiação para o pecado do homem. E mesmo aqui, na questão do alcance da expiação, tanto George Whitefield como Wesley concordavam. Wesley entendia que a Bíblia nunca chama pecadores a vir a Cristo porque Deus amou a todas as pessoas ou Deus morreu por todas as pessoas. Você começa a ler os sermões de John Wesley e nisso ele está em completo acordo com George Whitefield e com os outros pregadores calvinistas do século XVIII. Eles entendiam que Cristo morreu por pecadores, Cristo morreu por todos os pecadores. Se você acha que não há diferença entre ambas as premissas, existe diferença sim. Uma coisa é você pensar, bom, Deus morreu por todos, ou Cristo morreu por todos, que não deixa de ser verdade, né? Basta lembrar de Atos 20, 28, né? Se Cristo morreu por todos, Cristo morreu por mim, logo eu estou salvo. Mas você faz esse processo de silogismo sem levar em conta a sua própria falência pessoal, o seu próprio vício no pecado. O outro silogismo É o silogismo bíblico. Cristo morreu por pecadores, logo eu sou pecador, então Cristo morreu por pecador. Para aferir os benefícios de Cristo, eu tenho que me perceber como pecador, como alguém espiritualmente falido, como alguém viciado em pecado, que precisa ser interceptado pelo Espírito Santo, quebrado pelo Espírito Santo e trazido cativo ao próprio Cristo. Então Wesley, ele entendia que o alcance da expiação, ainda que Cristo tenha potencialmente morrido por todos, Cristo morreu por todos os pecadores, era assim que John Wesley pregava. 4. Uma outra doutrina enfatizada era a doutrina da justificação pela graça, recebida pela fé somente. Essa era a doutrina central no avivamento, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. 5. A necessidade de conversão pessoal como a obra gerada pelo Espírito Santo. Isto é, a minha conversão, a mudança de caráter que é operada em mim, não é uma autoconversão. Essa mudança operada pelo Espírito Santo, é Ele que implanta uma nova vida em mim. 6ª doutrina importante, a ligação entre fé e santidade. Isto é, aqueles que creem no Evangelho, aqueles que colocam sua fé no Evangelho, estão comprometidos com a santificação. Não há espaço no avivamento metodista, no avivamento americano, no avivamento inglês, para antinomismo. Alguma coisa do tipo, uma vez salvo, salvo para sempre, então agora eu recebo uma liberdade para pecar, ou senão eu posso crer em Jesus como meu Salvador, e no futuro eu posso pensar em tê-lo como meu Senhor. Mas nesse eu tenho alguma liberdade, eu posso deixar Deus de stand-by e ter alguma liberdade para pecar aqui, sabendo que a obra dele me perdoar. Mas um ponto que precisa ser reenfatizado aqui, e aí eu volto lá no começo da minha palestra, é que a convicção desses homens, de todos eles, mesmo de um homem chamado John Fletcher, que era o pregador mais esquisito do avivamento metodista, do avivamento inglês, é que avivamentos são dons da graça. Nós podemos esperar e devemos esperar avivamento, mas nós não temos como fabricar avivamento. Avivamento não é algo que nós podemos preparar ou fabricar, mas avivamento é algo que nós só podemos experimentar, é algo que nós devemos suspirar e suplicar, mas nós não podemos fabricar avivamento. Por isso, agora, eu queria dar uma breve definição do que vem a ser avivamento. A gente pode definir avivamento, então, como a ação soberana do Espírito Santo, agindo de forma que grande número de pessoas recebe evangelho ao mesmo tempo, enquanto a igreja abandona seus pecados. Avivamento é uma época, um período de tempo, quando, por causa da atuação poderosa e soberana do Espírito, a preocupação com a glória de Deus é a questão mais importante na vida de muitas pessoas. Quando os cristãos são reanimados da fé, e pecadores são convencidos de que o evangelho é verdadeiro, sendo levados a conversão. Para mim é constrangedor ter que defender a ideia de que avivamento é um dom de Deus. Avivamento não pode ser fabricado, avivamento é dado, é Deus que levanta pregadores, é Deus que, por assim dizer, derrama o espírito de oração, o espírito de súplica sobre a igreja, para que a igreja suplique para avivamento. Mas se você lembrar, a gente lê lá sobre o avivamento de Esdras, enquanto Esdras ia só lendo o texto bíblico no meio de uma chuva intensa, e que algumas pessoas começavam a chorar de tristeza pelos seus pecados, enquanto outras pessoas choravam de alegria pelo que Deus estava fazendo ali, enquanto Esdras fazia isso, a gente tem que retroagir um pouquinho e lembrar que aquele avivamento começa porque Deus levanta um rei que não conhece, que é Ciro. É Deus que faz o coração de Ciro se voltar para si mesmo, e é Deus que faz Ciro fazer um decreto para que depois de um período sabático o povo volte para o cativeiro. Você vai para o Novo Testamento, e o que fica claro para mim, lendo o livro de Atos, especialmente Atos 2 e Atos 4, é que avivamento pode ser esperado, mas não fabricado. Avivamento é um dom da graça, é um dom de Deus. Você vê Atos 2, a ordem que é dada para os apóstolos é que eles esperem em Deus. E esse mesmo grupo, em Atos 4, volta a receber o Espírito Santo sem nenhuma preparação. Por que eu estou querendo reenfatizar isso? Porque no século XIX, a teologia do avivamento muda, e a herança que nós recebemos aqui não é a herança nem mesmo de John Wesley e de Charles Wesley, muito menos a herança de Jonathan Edwards e George Whitefield. O que nós recebemos aqui é a herança de Charles Finney. Eu fico tentado a falar uma palestra inteira sobre Charles Finney. Ele é uma pessoa chave no evangelicalismo americano. Ele era um advogado, ele provou uma conversão tardia, ele também provou uma espécie de batismo do Espírito, também de forma tardia, e ele era um pregador originalmente ordenado na igreja presbiteriana, só que quando ele descobriu que ele não cria em nada que os presbiterianos tradicionalmente criam, ou melhor, nada no que os reformados tradicionalmente criam, ele rompeu com a igreja presbiteriana e se tornou um pregador independente, um pregador congregacional. A ordenação dele é curiosa. Tradicionalmente, nas igrejas reformadas, especialmente nas igrejas presbiterianas, os presbíteros e os pastores têm que jurar lealdade aos símbolos de fé. Então, um momento solene, onde eles juram lealdade à Sagrada Escritura como palavra de Deus e ao símbolo de fé, à confissão de Westminster, como uma fiel intérprete da Sagrada Escritura. E Charles Finney, diante daquele presbitério, ele jurou lealdade aos símbolos de fé, sem nunca ter lido aqueles documentos. Quando ele os leu, tempos depois, ele descobriu que ele não cria em quase nada daquilo, e ele se, como ele diz na autobiografia dele, ele se dedicou a tentar demolir, ponto por ponto, aquelas doutrinas. A questão aqui, gente, é que Finney não é um arminiano. Quem é familiarizado com o debate histórico, quem é familiarizado com um homem chamado Pelágio, aquele monge britânico do século IV, V antes, depois de Cristo, o grande adversário de Santo Agostinho, imediatamente associa Charles Finney com Pelágio. Finney, ele marca um rompimento total dentro do evangelicalismo americano, não só com a tradição calvinista, mas com o próprio arminianismo. Finney gastou a vida dele quase toda, e ele escreveu bastante, para tentar refutar as principais doutrinas, não só calvinistas, mas as principais doutrinas que eram comuns à ampla gama de evangélicos. Por exemplo, ele negou que Deus é soberano. A ideia básica dele é que Deus, o poder de Deus é reativo. Deus é muito mais alguém que reage às nossas escolhas livres. Ele entendia que o homem não é pecador por natureza, não existe pecado original. Pecado original seria uma ficção, e ele empregou essa palavra, ficção, para descrever não só o pecado original, mas a própria doutrina da justificação pela graça. Ele entendia que a expiação de Cristo não é um pecado pago ao próprio Deus pelos nossos pecados. A morte de Cristo na cruz é muito mais aí uma morte para mostrar a seriedade da lei de Deus para a gente, para nos levar a reagir ao amor de Cristo. A morte de Cristo não muda nada objetivamente na minha relação com Deus. A doutrina da justificação, como a imputação da justiça perfeita de Cristo para nós, ela é ofensiva à razão. Deus nos justifica pela fé e pelas obras, tá? O novo nascimento, na verdade, autoconversão. Deus já deu a graça dele na palavra dele. Agora, o papel do pecador é responder essa palavra, consertando sua própria vida, deixando de beber, deixando de fumar, tendo vida moral e se empenhando em lutas sociais, abraçando bandeiras sociais, tentando reformar a nação. E, por último, avivamento é o resultado de uma campanha bem planejada com o uso de métodos corretos. Como nossos pais espirituais queriam provar avivamento aqui no Brasil no passado? A igreja estava passando um período de frieza espiritual, de apatia espiritual, então eles logo pensavam, bom, a gente precisa de avivamento. Só que usando o padrão de Finney, o padrão mais recente, eles pensavam da seguinte forma, vamos fazer um retiro espiritual, um acampamento aqui, com o culto da fogueira, vamos queimar os nossos pecados aqui, abandonar agora nossos pecados, geralmente são pecados muito mais moralistas, muito mais atos externos, nem tanto aqueles pecados inconfessos que às vezes até nem a gente tem até vergonha de confessar para Deus, e a partir disso a gente pode fazer uma série de reuniões de oração na igreja. Prepare alguns folhetos, traga um pregador carismático para pregar na sua igreja, distribua esses folhetos para a comunidade, faça uma campanha evangelística, algo que hoje completamente demodé, né, fora de moda em nosso meio, e se houver muitas decisões ao final daquela campanha evangelística, ali você tem um avivamento, então você pode se alegrar que você teve um bom batismo do Espírito na sua igreja. É óbvio que os decididos ali no avivamento eram convidados aí para uma sala ao lado, e lá você tinha uma pós-evangelização, né? Eu trabalhei muito tempo com esse tipo de grupo de aconselhamento, então não raro você perguntava, o que você está fazendo aqui? Ah, o pastor disse que queria orar por mim, eu preciso de oração, por isso vim aqui. Aí a gente fazia uma outra evangelização, além daquela que havia sido feita no culto, para tentar incutir o evangelho naquela pessoa. Horton diz o seguinte, Finney não apenas abandonou o princípio fundamental da reforma, a justificação, tornando-se um rebelde contra o cristianismo evangélico, como também rejeitou as doutrinas que têm sido acreditadas por católicos e protestantes, tais como a do pecado original e expiação vicária. Por isso, Finney não é simplesmente um arminiano, mas um pelagiano. Ele não é apenas um inimigo do protestantismo evangélico, mas do cristianismo histórico, no mais abrangente sentido da palavra. Como eu disse, o que você tem aqui, então, é uma ruptura radical com toda a tradição evangélica oriunda da Inglaterra até então. Finney, ele claramente disse que um dos alvos dele era acabar com a ênfase da soberania de Deus que dominava a Nova Inglaterra dos seus dias. Deixa eu adiantar um pouco aqui, falar um pouco aí do impacto de Finney na cultura americana. Houve benefícios? Houve. Ele, por exemplo, era um grande abolicionista. Ele conta, por exemplo, de como a escola dele, tempos depois... Um detalhe importante para a gente é o seguinte, quando a gente lê rapidamente a biografia de Finney, a gente supõe que ele foi um avivalista, um evangelista a vida inteira, mas ele foi evangelista durante pelo menos 5 anos da vida dele. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas ele se decepcionou com os resultados da pregação dele, ele assumiu um pastorado na cidade de Nova York e depois, durante 40 anos, foi professor em Oberlin, também nos Estados Unidos. Então, grande parte da carreira de Finney não é a carreira de um evangelista ou de um avalista. Ele foi isso durante 4, 5, 6 anos da vida dele. A esmagadora maioria do tempo dele foi dedicada à docência teológica. Então ele escreveu uma teologia sistemática, e aqui é revelador que apenas 1/3 dela lida com teologia. O grande parte da teologia dele é um tratado de moralidade. E a gente tem que lembrar sempre que a boa nova do evangelho não é moralidade. A boa nova do evangelho não é uma mera reforma externa, mas uma reforma interna, uma reforma do coração, uma mudança radical de caráter que vai influenciar a mudança da nossa postura pública. Mas o fato é que já na vida dele ele provou os malefícios da própria teologia dele. Ele já na vida dele, ele começou a ver os frutos da própria teologia torpe dele. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Algumas vezes, nós, calvinistas, somos descuidados do nosso tratamento com os arminianos. Então, nós supomos que arminianos são, muitas vezes, heréticos. E algumas vezes, infelizmente, aqueles que se identificam como arminianos também tratam os calvinistas como heréticos. Mas se você pega, por exemplo, Santo Agostinho, ele pode ser um exemplo para a gente aqui, para ele, os pelagianos eram heréticos. Mas quando os monges de Marsella, que eram semi-pelagianos, os semi-agostinianos, os arminianos aí do século XVII, escreveram para ele com algumas dúvidas, ele os tratou como irmãos errados e não como heréticos. Então, da perspectiva reformada, os nossos irmãos arminianos estão errados, Wesley está errado, mas ele não é um herege. Agora, Charles Finney, na medida que ele abraçou e fez campanha pelo pelagianismo, ele acabou se identificando como um herético. Ele abraçou doutrinas heréticas que nem mesmo católicos as aceitam. O fato é que já na época dele ele começou a provar os resultados dessa teologia funesta. Então, o que ocorre em Rochester, no interior do estado de Nova York, é emblemático. Depois de um tempo, ele foi, pregou o evangelho ali, e é dito que houve um impacto muito forte do evangelho naquela região. Ele entra, uma história famosa, né? Ele entra numa fábrica, e logo que ele entra na fábrica, as pessoas começam a verter lágrimas ali. Mas alguns anos depois, o estado do cristianismo ali era lastimável. Você deve conhecer gente assim. Gente que entrou na igreja, ouviu a palavra do evangelho, provou algum tipo de fé, ou experimentou algum tipo de fé, mas depois de um tempo, ele se torna mais incrédulo que o pior incrédulo. Ele se torna um verdadeiro diabo naquela igreja. E quando ele sai daquela igreja, ele lembra o dito lá de 2 Pedro, ele se torna o cão que volta para o vômito, o porco que volta para o chiqueiro. O fato é que ele viu isso. E ele tentou voltar para essas cidades, na região ocidental de Nova York, e era dito expressamente que ele não fosse para lá pregar de novo, que aquelas pessoas já eram crentes, já eram cristãs, e que se ele fosse para lá pregar de novo, ele apanharia. Um homem, é isso mesmo, gente. Um homem que andou com ele, Asa Marham, deu o seguinte testemunho. Eu vou citar o que Asa Marham escreve, mas dentro de uma citação de B.B. Warfield, o grande teólogo de Princeton, do final do século XIX, século XX. Ele resume os efeitos desse avivamento na América da seguinte forma. Esse Asa Marham nos diz, expressando resumidamente, todos os que foram participantes desses reavamentos sofreram a triste e subsequente apostasia. as pessoas foram deixadas como um carvão apagado que não poderia ser reaceso. Os pastores foram tosados de todo o seu poder espiritual. E os evangelistas, agora esse amigo de Finney que está escrevendo, abre aspas, entre todos eles, e eu conhecia pessoalmente com proximidade cada um deles, eu não posso relembrar um único homem, exceto o irmão Finney e o pai Daniel Nash, que não tivessem, após uns poucos anos, perdido sua unção e se tornado igualmente desqualificado para o ofício de evangelista e pastor. Fecha aspas. Warfield continua. Assim, o grande reavamento ocidental terminou em desastre. Repetidas vezes, novamente, quando ele propunha revisitar as igrejas, delegações eram enviadas a ele ou outros expedientes usados, para evitar o que era lembrado como uma aflição. Mesmo depois de uma geração ter passado, essas crianças queimadas não tinham gosto pelo fogo. E é dito que até hoje, algumas das regiões mais endurecidas para o evangelho nos Estados Unidos são as regiões onde Charles Finney pregou. A ideia do crente carnal e crente espiritual tem uma história longa na história do cristianismo, ela não é nova. Alguns rastreiam ela até o gnosticismo do segundo, terceiro século. Mas a ideia do crente carnal entrou no ideário protestante americano e brasileiro justamente por conta desse resultado visível dos avivamentos fineianos. Então Finney começa a sugerir que o que ocorreu é que o resultado, aqueles homens que escutaram a pregação dele eram crentes carnais, e agora ele tinha uma segunda mensagem para pregar, a mensagem que eles poderiam se tornar crentes espirituais, alcançando uma espécie de perfeccionismo cristão, se eles abraçassem Cristo como Senhor. Então toda aquela ideia de crente carnal, crente espiritual, aqueles círculozinhos que a gente pega em alguns manuais de devoção que a gente tem aí, né, mais uma vez os manuais aí presentes, né, de que Cristo reina na sua vida, mas o ego que assenta no trono, aquelas ideias populares, especialmente entre batistas, aquilo ali vem também de Charles Finney. Em tudo isso, a gente tem um rompimento com a teologia do século XVIII, que a gente mapeou há pouco. Para Finney, aqui as palavras dele agora, não há nada em religião além dos poderes ordinários da natureza. Um reavamento, presta atenção, não é um milagre, nem depende de um milagre em qualquer sentido. Ele é puramente o resultado filosófico da aplicação correta dos métodos. E ele continua. Um reavamento é assim, naturalmente, ênfase aqui. O resultado do uso dos meios como a colheita é o resultante do uso apropriado dos meios. Se vocês estão me achando muito severo com Charles Finney, eu recomendo que vocês leiam a teologia sistemática dele com bastante atenção. Leiam aí aquele livrinho, acho que da editora Betânia, Avivamento, a Ciência de um Milagre, o título já é autoexplicativo. Então você vai entender por que hoje nós não buscamos mais avivamento. Avivamento não é algo mais central na nossa teologia e na nossa espiritualidade. Gente, para mim isso é escandaloso. Você pega um homem como Charles Hodge, um teólogo que eu admiro muito, um dos grandes teólogos presbiterianos do século XIX, você não tem um capítulo sobre avivamento na obra dele. E o mais surpreendente é que Charles Hodge provou avivamento em Princeton. O grande missionário Simonton, que trouxe a fé reformada para o Brasil no meio do século XIX, ele veio para cá por causa de avivamentos ocorridos em Princeton. Mas o espantoso é que avivamento simplesmente se tornou algo perdido em nossa cultura. Você estuda a prática pastoral dos pastores puritanos, quando havia uma crise nacional, como nós estamos provando no Brasil hoje, uma crise institucional, os pregadores puritanos não precisariam da ajuda de ninguém, ou lembrete de ninguém, para convocar a sua igreja, convocar outras igrejas para passar um dia em jejum e oração, intercalado com pregação bem passional, bem apaixonada, para que Deus visitasse de novo não só a igreja, mas aquela nação. Nós continuamos pensando em métodos, nós continuamos buscando um método que faça a igreja crescer, um método que leve a gente a ter uma experiência mais poderosa do evangelho. Mas não é método que vai ajudar a gente aqui. Não é dependência de uma ideia fabricada que seja universal, que tenha alcance universal, que vai ajudar a gente. O que vai nos ajudar aqui é busca por avivamento, é oração passional para que Deus visite a gente com poder, para que Deus derrame o Espírito dele com poder sobre nós. Como John MacArthur diz no livro dele, Com Vergonha do Evangelho, recomendado ontem aqui, o verdadeiro legado de Finney é o impacto desastroso que ele teve sobre a teologia evangélica e sua metodologia evangelística contemporânea. Nós chegamos ao ponto de definir evangelização não em termos de conteúdo, não em termos de mensagem, mas em termos de método, em termos de resultado. Eu fui criado em igrejas nessa estrutura, nesse modelo fineiano, então era interessante, por exemplo, a igreja ficava 2, 3 semanas sem ter decisões ao final do culto, então um zoom, zoom, zoom na igreja, que a igreja não estava tendo sucesso, então alguém estava em pecado dentro da igreja, o pastor estava em pecado, algum diácono pecou, havia algum pecado oculto, e se bobear alguém mais afoito era capaz de interromper o pregador no meio do sermão dele e dizer, olha, tem pecado aqui, nós estamos 3, 4 semanas sem ter decisões, vamos confessar nossos pecados que aí vai haver decisões, vão haver novas decisões aqui, Deus vai dar mais decisões para a gente. Só que esse modelo se esgotou. E aí nós entramos agora numa espiral, numa busca idolátrica por um método, por uma chave que faça a igreja crescer. E a tragédia, você entra numa livraria evangélica, não a livraria da Fiel aqui, né? O pessoal tem bom cuidado aqui com literatura, mas você entra numa livraria evangélica, experimenta fazer uma pesquisa sobre manuais de crescimento de igreja. Você conta pelo menos uns 40 manuais diferentes. Parodiando um dito famoso aí no nosso meio, se um pastor, se um presbítero ou diácono fosse se aventurar a ler sobre o crescimento de igreja, ele vai ter que ignorar a sua igreja e dedicar a vida toda dele só lendo manuais ou metodologias de crescimento de igreja, e a esmagadora maioria delas, para ser bem pragmático aqui, acaba não dando certo, frustrando a igreja, levando a igreja a uma frustração, pastores à frustração. É interessante notar que geralmente esses modelos só duram quase que um ano. No final de um ano o modelo se esgota e o cara tem que achar um novo modelo, G12, né? Deixa para lá, ok. Vocês entenderam onde eu quero chegar. Ok, deixa eu terminar com algumas aplicações então, para a gente. Eu acho que fica óbvio que o que eu estou fazendo aqui é explicitamente uma campanha para nós voltarmos para a teologia dos primeiros pais, lá do século XVIII, o entendimento que eles tinham não só da teologia cristã, mas da própria teologia do avivamento. Meus irmãos e irmãs, amanhã eu quero mapear um pouco aí por que a gente precisa de avivamento. Deveria ser óbvio, mas muitas vezes não é, mas nós precisamos de avivamento. E nós precisamos entender que esse avivamento não tem como ser fabricado. Nós não temos como manipular uma igreja a encontrar ou receber avivamento. Por toda a Bíblia, seja no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, que a gente vê que avivamentos são dádivas. Avivamento, o derramamento do Espírito, é um dom que Deus confere à igreja. Agora, o que que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer para se preparar para receber um avivamento? Primeira aplicação, e aqui para pastores. Irmãos, nós precisamos voltar a pregar a verdade de Deus. Disse Riley, falando sobre aquelas doutrinas que marcaram o primeiro grande avivamento, que muitas vezes são doutrinas que a gente lida com elas como se fossem corriqueiras, ele diz o seguinte: estas eram as principais verdades que os evangelistas ingleses do século passado pregavam constantemente. Estas eram as principais doutrinas que eles estavam constantemente proclamando, quer na cidade, quer no campo, quer em igrejas, quer em céu aberto, quer entre os ricos, quer entre os pobres. Estas foram as doutrinas através das quais eles viraram a Inglaterra de cabeça para baixo e fizeram homens do campo e trabalhadores de minas de carvão chorarem até que suas faces sujas ficassem marcadas pelas lágrimas. Cativaram a atenção de nobres e filósofos, tomaram de assalto as fortalezas de Satanás, arrancaram milhares como que tições do fogo e mudaram o caráter da época. Você pode chamá-las de doutrinas simples e elementares se desejar. Diga, se lhe agradar, que você não vê nada de grande, surpreendente, novo ou peculiar nessa lista de verdades. Mas é negável o fato que Deus abençoou essas verdades a ponto de reformar a Inglaterra 100 anos atrás. O que Deus abençoou, não despreze os homens. Pode soar escandaloso para você, Mas o que eu preciso dizer é o seguinte: Deus não derrama seu espírito sobre um contexto pelagiano. Um contexto pelagiano, ele é essencialmente naturalista. Eu não entendia porque em seminários denominacionais de tradição fineiana, pelagiana, o liberalismo teológico era tolerado. Pastores negando a inerrância da Escritura, negando a ressurreição de Cristo, corporal dentre os mortos, negando a expiação, a morte vicária de Cristo, doutrina da criação. A ficha caiu quando eu entendi que tantos liberais, influenciados pelo racionalismo alemão do século XIX, século XVIII, como os evangelicais, alimentados pela teologia fineiana, compartilhavam a mesma visão do mundo, a visão naturalista. Isso é, você pode ser um cristão naturalmente. A conversão é a autoconversão. Ah, mas Finney fala do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é simplesmente uma vaga ideia, uma vaga energia na obra dele. Compara o que ele escreveu sobre o Espírito, a forma como ele lida com o Espírito. Leia o sermão de John Wesley. Na internet tem uns montes aí. Procura num sebo virtual, estante virtual, o sermão de John Wesley. Wesley, ele suspira pelo Espírito. Então, não espere avivamento na medida que a teologia pelagiana, ela é dominante do seu púlpito. Eu fui nascido e criado no Evangelho. Eu fui educado na fé cristã, nunca fui evangelizado. Sou um filho do pacto. Mas eu só fui escutar alguém pregar sobre justificação pela graça em 1996, com 26 anos, 25 para 26 anos. Nascido e criado dentro da igreja. Só com 26 anos alguém descortinou no púlpito o que Deus faz com pecadores na cruz. Então, irmãos pregadores, irmãos presbíteros, aqueles que têm responsabilidade pela pregação e ensino, preparem a vinda do Senhor pregando a verdade, pregando o evangelho, pregando as grandes doutrinas da justificação, da regeneração, da união da fé com a santidade. Nós não podemos ter esperança de avivamento se a gente não pregar as grandes verdades do evangelho, se a gente não pregar aquilo que nos torna, de fato, evangélicos. E isso é importante para a gente aqui. Na medida que a gente começa a levantar essas antigas bandeiras, a gente começa a mapear o que é ser evangélico para essa nação. A gente começa a recapturar essa palavra que tinha que ser tão cara, tão preciosa para a gente, uma palavra que foi jogada na lama. Ser evangélico. Pregue a verdade, pregue todo o conselho de Deus, volta para o catecismo, volta para a confissão de fé, eles vão guiar a sua pregação, vão guiar a sua interpretação da Bíblia para libertar de fato a sua igreja. Segundo, uma outra forma de preparar avivamento, desculpa, eu tenho que ser preciso aqui. Aqui nós temos o paradoxo, aquele nó que só a teologia evangélica pode nos oferecer, aquele mistério. De um lado a gente está preparando o avivamento, na pressuposição de que o avivamento só é dado pelo próprio Deus. Mas, irmãos, e aqui tem esperança para a gente. Na medida que a gente se lança nesse caminho, você pode ter certeza que é Deus que está lançando você nesse caminho, usando você como um embaixador, um arauto, o arauto de avivamento. Então, segunda aplicação. Remova os pecados habituais da sua vida. Que as igrejas removam os pecados do seu meio. E, gente, mais uma vez, evangelho não é moralidade. Evangelho lida com aqueles pecados internos e com aquelas obras da carne que são internas, que muitas vezes só você e Deus conhecem. Prepare o avivamento, abrindo mão de pecados. Então, nesse sentido, arrependimento não é apenas a preparação para o avivamento, mas é o primeiro sinal, o sinal mais visível de que o avivamento está vindo. Para mim é espantoso ler sobre o avivamento, como Deus derrama seu espírito sobre um grupo, uma comunidade, e a marca mais visível são pessoas se levantando, sem vergonha alguma, literalmente, para confessar os seus pecados perante a comunidade. Abandona seus pecados. Que a gente lance fora de nós nossos pecados. Que a gente clame por perdão, por misericórdia, diante de Deus, pelos nossos muitos pecados diante dessa nação. Que a gente lance fora de nós mentalidade mundana, indulgência em relação ao orgulho, inveja, amargura e ódio. Que a gente clame a Deus pedindo perdão pela nossa negligência com oração, com a leitura bíblica. Nós somos um povo que não lê mais Bíblia. Por isso nós somos tão vulneráveis a qualquer lixo novo que entra dentro da igreja. Nós somos um povo que deixou a Bíblia de lado. Então, que a gente clame a Deus perdão, porque nós não somos mais o povo do livro. Wesley dizia, e ele era um erudito, que ele é homem de um livro só, que a gente clame a Deus, que a gente venha a ser homens e mulheres de um livro só. Que a gente clame perdão pela nossa falta de paixão pela comunhão cristã. Que a gente prepare o caminho da vinda de Deus com arrependimento, com confissão sincera de pecado. E, gente, algo que para mim é marca da falência do nosso culto, é que nós não temos mais, no meio do nosso culto, um tempo de perdão de pecados público. Ou a gente chama um irmão mais experiente, talvez um presbítero, um diácono, para que ele clame perdão pelos nossos pecados enquanto comunidade cristã e suplique o perdão gracioso de Deus por toda aquela comunidade. Como lá diz Amós 4 e Amós 5, nosso culto tem barulho, nosso culto tem sacrifício, nosso culto tem oferta, mas nosso culto não tem mais quebrantamento, não tem mais arrependimento. Por isso Deus aborrece, Deus despreza esse tipo de culto. Já pensou? A gente está reunido num templo, reunido talvez aqui, e prestando algo que para Deus é aborrecido, algo que Deus despreza. Nós estamos perdendo nosso tempo. E por último, terceira aplicação, nós devemos orar por avivamento. Nós devemos suspirar por avivamento. Nós precisamos reaprender, gente, a orar que nem os nossos pais espirituais. Ó Deus, dá essa nação para Cristo ou tira a nossa vida. Deus, volta, volta, volta. Nós não provamos avivamento até hoje no Brasil. Quase 200 anos de história brasileira. Para não ser muito radical, muito severo, não nego que existam movimentos pontuais da obra do Espírito no meio da igreja evangélica brasileira. Mas nós não temos, até o presente momento, provado esse derramamento do Espírito, essa chuva do Espírito Santo no nosso meio, renovando a igreja, limpando a igreja de pecado, tornando a igreja ortodoxa, saudável, e como a gente vai ver amanhã, mudando a face do nosso país. Em 1 de janeiro de 1739, John Wesley estava numa reunião com um grupo de crentes na Inglaterra e ele escreve: às 3 horas da manhã, como estávamos continuamente em oração, o poder de Deus nos sobreveio de maneira que clamamos por causa da alegria imensa e muitos caíram no chão. Quando nos recuperamos um pouco daquele temor e admiração que vieram da presença da Sua Majestade, começamos a falar